Financiamento de campanha, sistema eleitoral, suplência de senadores, coligações partidárias e voto secreto no parlamento. Esses foram 5 pontos sugeridos pela presidente Dilma Rousseff para serem incluídos num plebiscito sobre reforma política.
A mensagem presidencial com as linhas gerais da consulta popular para mudar o sistema político brasileiro foi encaminhada ontem ao Congresso e já recebeu muitas críticas de partidos da oposição, como PSDB, Democratas e PPS. A ideia do plebiscito também não agrada parlamentares da base aliada.
Preocupado com a falta de consenso em torno dessa proposta do Executivo, o presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, já estuda uma saída alternativa, a criação de um grupo de trabalho com a missão de recolher sugestões e redigir, em um prazo improrrogável de 90 dias, um projeto de reforma política.
E para aprofundar mais esses 5 pontos sugeridos pela presidente Dilma para serem abordados em um possível plebiscito sobre a reforma política, está na linha conosco o doutor em Direito Constitucional e professor da UNB, Paulo Blair.
Muito bom dia, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
O prazer é todo nosso.
Bom, eu vou começar por aquilo que eu acho que deve ser a principal dúvida, né? A gente sabe que todo poder emana do povo, isso está logo no preâmbulo da nossa Constituição, né? Então, teoricamente, um plebiscito teria alguma soberania. Mas a gente sabe que em plebiscito também se formam maiorias, principalmente se o plebiscito for um plebiscito feito com pressa, sem a devida discussão no conjunto da sociedade, formam maiorias efêmeras, né? É comum que isso aconteça. Por outro lado, a própria Constituição diz lá, dá os mecanismos como ela deve ser reformada. A grande, todo esse preâmbulo que eu faço aqui é para perguntar o seguinte: se for, por exemplo, discutir algo como voto distrital, que não está na Constituição, careceria de mudança na Constituição, esse plebiscito pode ser convocado por decreto legislativo, como os plebiscitos em geral devem ser convocados, ou ele precisa ser convocado por PEC? Ou a outra opção, se convoca por decreto legislativo e, a partir do resultado das urnas, se efetiva esse desejo das urnas por meio de uma PEC?
Olha, exatamente como você colocou, embora todo o poder emane do povo, foi também o próprio povo, através de sua representação numa Assembleia Constituinte, que elegeu na Constituição não só um conjunto de normas, como também um procedimento para sua mudança. Um plebiscito não serve para atalhar o processo de reforma da Constituição, né? O plebiscito, portanto, não pode fazer um atalho, um remendo nesse processo, por maior que seja o desejo momentâneo de se fazer essa mudança. Esse procedimento para mudança constitucional, ele foi estabelecido exatamente para evitar que, num momento de clamor qualquer, se fizesse uma mudança sem a reflexão que o procedimento permite para o amadurecimento do debate.
Prova disso, só me permita, é que existe a votação em dois turnos, né? Com interstício, para que a partir da primeira deliberação possa haver uma reflexão maior, e numa segunda deliberação sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo texto, com as mesmas pessoas, se possa chegar a uma opinião diferente, né?
Exatamente. Nós não estamos falando apenas do momento, mas nós estamos falando de algo que vai nos organizar e nos governar por gerações a seguir, não é? Por isso é que essa mudança precisa ser operada de um modo muito cuidadoso. E o plebiscito, do meu ponto de vista, não é um mecanismo para se iniciar um procedimento de reforma constitucional. Ele pode ser, no máximo, nesse sentido, quanto à matéria exclusivamente de reforma constitucional, um mecanismo de consulta à população, mas uma consulta que não vincula o procedimento de forma necessária.
É claro que essa proposta surgiu após uma série de mobilizações, né, das pessoas nas ruas indignadas por algumas situações de algumas áreas ineficientes, que consideram, né, ineficientes, tanto do Estado quanto dos municípios. Qual seria uma outra alternativa de resposta a essas reivindicações que não uma alternativa como o plebiscito que o senhor mesmo citou e falou que acha que não é o momento para se fazer assim, sem uma análise melhor e mais, com mais tranquilidade do tema?
Exatamente. Bem, vamos separar os dois campos, né? No campo da resposta às demandas diretas daquilo que tem vindo à rua, e várias coisas têm vindo à rua, me parece claro que a rua está requerendo uma maior efetividade das instituições que já existem, tanto na prestação dos serviços públicos, quanto também na apuração de desvios de conduta, de comportamento acontecidos por agentes públicos. Para tudo isso, existe uma possibilidade de participação, inclusive popular também, na iniciativa de normas legislativas, mas principalmente na mudança de postura, na exigência de mudança de postura dos agentes públicos e dos agentes políticos diante dessas reivindicações de eficiência, de transparência, probidade. No outro campo, que é o campo de reformas constitucionais e institucionais, e eu acredito que a nossa reforma política é extremamente necessária, o procedimento constitucional de reforma é uma garantia da própria sociedade de que esse procedimento transcorra de modo democrático. Isso não quer dizer que a população fica alijada da deliberação, de forma nenhuma. Ela vai mais do que nunca demonstrar que a mudança de normas constitucionais se faz sim a partir das ruas também, e principalmente talvez a partir das ruas, mas ela faz isso a partir de um procedimento que ela própria elegeu como garantia da transparência também desse processo de mudança e da sua densificação, da sua reflexão em torno das alternativas possíveis. O que eu estou querendo dizer é que a mobilização popular na rua pode e deve servir para o acompanhamento passo a passo de cada um desses trâmites procedimentais de reforma da Constituição naquilo que tange a estrutura da ordem política e especialmente a estrutura eleitoral e político-partidária nossa, que carece realmente de mudanças profundas.
Professor Paulo Blair, o senhor citou no começo que diante da complexidade do próprio desenho que a Constituinte traz para a sua reforma, o plebiscito poderia ser encarado como uma consulta popular, não vinculando o seu resultado à legislação que saia do Congresso a partir dessa consulta. Uhum. Agora, se isso for feito, se for feita uma consulta e o que foi expresso pela população nas urnas não se converter aqui no Congresso em legislação, esse distanciamento que está na raiz das manifestações pode se intensificar ainda mais, não?
Não há dúvida, é exatamente por isso que eu disse que nessa tensão entre a institucionalidade e a chamada voz das ruas é que vai residir todo este jogo, né, necessário para que, caso, digamos assim, as orientações colhidas nesse plebiscito não sejam integralmente observadas, volta novamente para a rua a avaliação de que se essa não observância se deu de modo sensato ou insensato, né? É possível, numa consulta popular, isso não está alijado, que nós venhamos a tomar uma decisão da qual a própria sociedade, num processo de maturação ao longo da tramitação da proposta, perceba, não era a melhor decisão aquela que foi apontada no plebiscito. Ou nós temos uma solução que aproprie-se de parte dessas orientações, mas que as desenvolva também em outras direções. Tudo isso é possível. Procedimento, por sua natureza, é dinâmico e ele precisa ser. E uma vez terminado o resultado dessa dinâmica, volta mais uma vez para a população a deliberação, por assim dizer, ou seja, a deliberação da opinião pública, a deliberação popular, em torno do resultado disso. Eu sou daqueles que frontalmente se afasta da ideia de que os termos dessa consulta são técnicos demais para que o povo opine sobre eles. Do meu ponto de vista, não é assim. O povo pode e deve opinar sobre eles, sim. Agora, deve opinar nessa perspectiva, na perspectiva de um procedimento que seja antecedido de um debate mais densificado dentro da sociedade e da compreensão de que, em matéria procedimental, um plebiscito não vai vincular necessariamente o resultado final, mas vai servir como ponto de reflexão.
Aproveitar esse gancho que o senhor deu, professor Paulo Blair, para falar sobre o que o senhor achou desses pontos: financiamento de campanha, sistema eleitoral, suplência dos senadores, coligações partidárias e voto secreto no parlamento.
Esses pontos são a suma daquilo que nós estamos tentando como sociedade fazer há um bom tempo em termos de reforma política. Mas eu repito, isso no campo da reforma política, que não há nada de novo nessa discussão. É uma discussão que já tem uma década ou mais. Agora, No que tange ao que se exige das ruas, de eficiência, probidade, transparência, quanto à saúde, educação, segurança, transporte, evidentemente as coisas não estão diretamente relacionadas. Existem duas demandas distintas, claro que o sistema político eleitoral reflete sobre todas elas, mas as demandas feitas na rua nesse momento são demandas que apelam para uma situação emergencial também, né? Qualquer pessoa que passe por um hospital público reconhece no Brasil que a situação da saúde pública brasileira é catastrófica, para dizer o mínimo.
Professor Paulo Blair, me parece que nós chegamos agora numa espécie de dilema, de encruzilhada, em que após proposto o plebiscito, fica muito difícil recuar, mas já se percebe que ele é algo que pode ter um custo elevado de... não só do ponto de vista financeiro, mas um custo político também de acabar retardando um processo que, pela pressão popular, talvez se acelerasse sem a necessidade do plebiscito. Como é que o senhor vê esse dilema? Depois de proposto, depois de levado a população a refletir, fica difícil recuar da ideia de um plebiscito, né?
Não há dúvida. Fica difícil, imagino, politicamente para os agentes eleitos, né, no Executivo e no Legislativo, recuar nesse momento sem dar a impressão de que estão tentando alijar a população desse debate. Isso, sem dúvida, ocorre. Agora, se há um risco de atraso ou um custo envolvido, a gente tem que compreender que, no fim das contas, viver liberdades democráticas significa conviver com riscos e custos da democracia, sim. Eles existem. O único lugar onde a gente pode imaginar que não há riscos e custos é o lugar onde não há liberdade, né? E nós já vivemos essa experiência no passado ditatorial brasileiro, né? Não adianta dizer assim, eu vou deixar você completamente seguro, eu vou tomar toda a sua liberdade em troca. Né? Isso não faz sentido.
Professor Paulo Blair, para a gente concluir nossa entrevista, eu vou perguntá-lo sobre um tema já superado, mas que é importante a gente ter a reflexão, principalmente a reflexão de quem é estudioso da área, que é a questão da constituinte exclusiva, né, de uma constituinte restrita. O governo já desistiu dessa ideia, não desistiu no mérito, né, disse que não haveria tempo, que a constituinte poderia ser complicada. Eu já percebi, me corrija se estiver errado, que majoritariamente dentro da academia essa constituinte não é vista com bons olhos, ao contrário, a maior parte defende que ela não pode ser feita, mas eu gostaria de ouvi-lo também, saber se o senhor concorda com essa linha que me parece majoritária.
Concordo, sim. E por dois motivos. Em primeiro lugar, porque um processo constituinte, por ser a expressão direta de soberania popular para o refazimento da ordem constitucional, não pode ser restrito. Se ele é restrito, ele é revisional. E se ele é revisional, ele só pode ser exercido dentro do procedimento elencado pelo próprio povo, através de seus constituintes, quando redigiram a Constituição de 1988. Por quê? Porque propor medidas dessa natureza, com a devida permissão aí, ovênia, de quem entenda o contrário, significa, uma vez mais, tentar atalhar procedimentos para reformar a Constituição. E voltamos à nossa fala inicial. Por que esses procedimentos existem? Porque reformar a Constituição é uma das coisas mais sérias que se faz dentro de um país. É algo como fazer mudanças para si, para seus filhos, para seus netos e talvez até bisnetos, né? Como é que nós vamos fazer isso atalhando procedimentos ao sabor de uma reflexão desse momento ou nesse ponto? Não pode ser assim. O que não quer dizer que o país esteja num impasse e não possa modificar a Constituição dentro do procedimento por ela previsto. Ele pode fazê-lo, mas dentro do procedimento previsto por ela. O resto é, lastimavelmente, desrespeitar a Constituição.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, professor Paulo Blair, doutor em Direito Constitucional, professor da Universidade de Brasília, sempre solícito em nos atender aqui com a palavra. E aí eu aproveito, João Ensejo, para dizer que continuamos contando com sua prestimosa colaboração sempre que possível, professor.
Será sempre um prazer. Muito obrigado.